As doações de sangue caíram à metade em alguns estados do Brasil. Enquanto isso, o país abre mão de 18 milhões de litros de sangue por ano. A gente quer mudar isso. Veja agora no Livre de Notícias. Em pelo menos 15 estados e no Distrito Federal, os bancos de sangue registraram quedas significativas nos estoques durante essa pandemia do coronavírus. No Hemorrio, a reserva de sangue caiu 50%. No último mês, 60 dos 65 eventos externos marcados para fazer arrecadação de doação de sangue foram cancelados em função das recomendações de quarentena, e o diretor-geral do centro, Luiz Amorim, já considera a pior crise no sistema de doação de sangue no país. Enquanto isso, o Brasil abre mão de mais de 18 milhões de litros de sangue por ano. Esse é o potencial de sangue que poderia ser doado por homens gays e bissexuais no país, uma população que engloba mais de 10 milhões de brasileiros autodeclarados, segundo o IBGE. Isso se não fosse uma portaria antiquada do Ministério da Saúde, que na prática proíbe a doação de sangue de homens que tenham transado com outro homem nos últimos 12 meses. E o texto é exatamente assim, ou seja, não faz distinção sobre o tipo de prática sexual. E aí coloca no mesmo bolo um homem gay casado, monogâmico e fiel, ou seja, que não tem nenhuma conduta de risco, com algum outro que de fato pratique condutas que aumentem a chance de infecção. E aí é importante contextualizar que a portaria em questão já elenca critérios de restrição da doação de sangue que são baseados em comportamentos de risco, que valem para qualquer pessoa heterossexual. Em outras palavras, a verdade é que é um tratamento diferente na portaria que exclui homens gays e bissexuais e, com isso, desperdiça sangue. Por isso, essa semana, o Livres enviou um ofício ao Ministério da Saúde, assinado por 17 mandatários associados da bancada da Liberdade, pleiteando a revisão dessa portaria. O idealizador dessa ação é o deputado estadual Guilherme da Cunha, associado do Livres e filiado ao Partido Novo de Minas Gerais.
Tenho a certeza que ainda olharemos para trás e teremos vergonha da maneira discriminatória como a nossa sociedade trata hoje os homossexuais. É imperioso que nós, prezando pela Constituição e pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, removamos essa discriminação do nosso ordenamento jurídico e façamos com que essa população tenha igual direito de todos os demais de praticarem um gesto do mais puro amor e desprendimento, que é doar o próprio sangue para ajudar a salvar a vida de terceiros, terceiros estes que eles nem conhecem.
Agora você pode estar se perguntando, afinal, de onde que saiu esse tipo de restrição, né? Elas remontam ao início da epidemia do HIV, quando os testes de diagnóstico ainda eram muito imprecisos, muito diferentes dos testes que a gente já tem disponível hoje. Então, será que em pleno século XXI, com tantos avanços da medicina e diante da queda do estoque nos bancos de sangue, ainda faz algum sentido manter esse tipo de restrição? Foi essa a pergunta que a gente fez para o médico infectologista Arthur Brito, associado do Livres.
Muitos países do mundo adotam uma política semelhante, mas a verdade é que, com o avanço dos testes diagnósticos, vem ficando cada vez mais claro que essa política precisa ser revista. Não é uma discussão simplesmente se há preconceito ou não, mas certamente é uma discussão que nos leva a refletir sobre o atraso na revisão de regras. Esses testes, alguns já estão disponíveis, inclusive com janelas, ou seja, entre o início da infecção e a detecção dos primeiros anticorpos, que são de até 8 dias, o que demonstra que existe sim espaço para discussão sobre o relaxamento e a revisão dessas regras.
A gente enviou esse ofício ao Ministério da Saúde, o ofício está disponível no nosso site, você pode ler na íntegra, e a gente vai continuar acompanhando para ver se conseguimos mudar essa portaria antiquada. Ontem, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro em março, que impunha restrições à lei de acesso à informação. A MP já estava suspensa em uma decisão liminar do relator Alexandre de Moraes e agora a sua derrubada foi confirmada pelo plenário da corte. A MP usava a pandemia do coronavírus como motivo para suspender os prazos de resposta do setor público às solicitações de informação feitas pela sociedade civil através da lei de acesso à informação, que é uma das principais ferramentas de exercício de fiscalização do Estado no Brasil. Todo mundo sabe que a transparência é fundamental, inclusive para combater a corrupção, e o Livre já vinha chamando a atenção para a necessidade de impedir esse tipo de retrocesso. Inclusive, esse é um dos pontos que nós chamamos a atenção no documento que propõe oito eixos de trabalho para o combate à pandemia da Covid-19, e você também pode conferir no nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Falando em STF, a novela da indicação do diretor-geral da Polícia Federal continua. A gente já falou aqui no programa que a nomeação de Alexandre Ramagem foi suspensa numa decisão polêmica do ministro Alexandre de Moraes. E aí Bolsonaro tinha recuado, dizendo que respeitaria a decisão da justiça, inclusive continua buscando nomes para a direção geral da PF. Mas ontem ele mudou de tom e disse que não vai engolir a interferência do STF sobre as suas prerrogativas. O que é que isso quer dizer na prática? Mais tensão entre os poderes. Os ministros do STF fizeram questão de usar a sessão da corte de ontem para mandar indiretas para o presidente e defender a independência do judiciário. Vale lembrar que é o STF quem vai analisar as denúncias de Sérgio Moro contra Bolsonaro. Então, essa briga ainda vai render muito e a gente vai continuar de olho. A Justiça Federal fixou um prazo de 48 horas para o presidente Jair Bolsonaro apresentar o resultado dos seus exames de Covid-19. A decisão estipula uma multa de R$ 5.000 por dia em caso de não cumprimento da determinação, e o argumento é que a sociedade tem direito a saber se o presidente contraiu ou não o coronavírus. O pedido original de acesso ao exame foi feito pelo jornal Estadão e ganha importância política, vale lembrar, porque Bolsonaro não apenas incentivou, como participou de manifestações com aglomerações de pessoas, contrariando as recomendações do seu próprio ministro da Saúde, à época, Henrique Mandetta. Mesmo estando, na época, também com suspeita de Covid, já que bem na chegada da pandemia no Brasil, você deve se lembrar, muitos membros da comitiva presidencial que viajaram aos Estados Unidos junto com Bolsonaro foram contaminados, basicamente todo o entorno, e o presidente, em tese, está dizendo que não foi contaminado. E aí vale recuperar uma história, porque Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal, chegou a confirmar para um jornalista americano da Fox News que o teste do seu pai tinha dado positivo. Depois ele negou que tivesse confirmado, e o fato é que desde lá atrás Bolsonaro tem se recusado a apresentar o exame. Ontem, em entrevista à Rádio Guaíba, tem um elemento novo. O presidente admitiu pela primeira vez, com aquele tom de desimportância que lhe é habitual, que talvez ele já tenha contraído o coronavírus. É muita irresponsabilidade do presidente ficar tratando os assuntos relacionados à pandemia com essa displicência, com essa falta de seriedade, mas esse é o presidente, e daí? Então, vamos ver quando é que a gente vai ver esse exame, né? Esse foi o Livre de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira tem sempre um vídeo novo para você. O Livre de Notícia traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E agora, mais cedo, às 7 da manhã, para você começar o seu dia bem informado. Aliás, no sábado temos outra novidade para você. Esperamos muito que você goste e continue acompanhando a nossa programação. Obrigado, bom fim de semana, curto feriado em casa e até segunda-feira.